na luta contra a AIDS no Brasil, mais de 100 mil funcionários vão ser capacitados para atuar na prevenção da doença.
Restituições do primeiro lote do imposto de renda vão ser pagas no dia 17 de junho.
Bolsistas do programa Universidade para Todos em situação irregular vão ser supervisionados pelo MEC.
Terça-feira, 30 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A Organização das Nações Unidas, ONU, coordena uma ação de combate à AIDS que envolve mais de 600 mil agências dos Correios em todo o mundo, com a meta de eliminar a transmissão do vírus HIV.
E o Brasil é um dos primeiros países do mundo a começar uma campanha de prevenção à AIDS pelos Correios.
A campanha foi lançada hoje pelo Ministério da Saúde e vai envolver 117 mil funcionários dos Correios em todo o país. Cleide Lopes tem as informações.
O Brasil é um dos 7 países escolhidos para fazer parte da campanha, entre eles os países da África, Mali, Nigéria, Camarões e Burkina Faso, além de China e Estônia. As agências dos Correios são pontos estratégicos para a distribuição de material informativo sobre a prevenção da doença. A segunda fase da campanha será concentrada em 3 regiões do Brasil: Sul, Norte e Nordeste. Na região Sul, o foco será em Porto Alegre, isto porque a capital gaúcha registra o maior índice da doença. De acordo com o coordenador do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS no Brasil, Pedro Schecker, os números preocupam.
Nós temos nessa fase o Alto Solimões, alguns municípios onde a ONU tem atuação. Temos Salvador, capital. Temos algumas cidades da Bahia, como Ilhéus, Itabuna e Santa Maria da Vitória. E temos uma particular preocupação com Porto Alegre. Nós acabamos de vir de Porto Alegre, em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura. Fizemos um seminário para discutir a situação da AIDS em Porto Alegre e verificamos uma situação bastante particular e emergencial.
A campanha prevê ainda a distribuição de cartilhas sobre a doença e ampliação do acesso ao teste para detectar o vírus HIV, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
A pessoa que tem vida sexual ativa e que de alguma maneira se expôs ao risco de contaminação deve conhecer a sua condição. Fazendo o teste HIV é gratuito, é rápido e a pessoa pode a partir daí tomar, receber acolhimento, se tratar se tiver infectada ou continuar com as medidas de prevenção caso esteja sem o vírus.
Para repassar informações e orientar melhor a população sobre como se prevenir da AIDS, os funcionários dos Correios vão ser capacitados em relação à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, como explica o vice-presidente de gestão dos Correios, Lerri Almeida.
Nós teremos todo um trabalho de aporte educacional, através de cartilhas, através do site e treinamento. Então eles terão todo esse trabalho de educação para que realmente eles atuem junto às suas famílias, junto às suas comunidades e também junto à sociedade.
Mais informações sobre a campanha Correios contra a AIDS podem ser acessadas na internet no endereço www.correioscontraaids.org.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Combater o excesso de peso entre os adultos. Esse é o objetivo do programa Peso Saudável, lançado pelo Ministério da Saúde.
A iniciativa vai ser desenvolvida no ambiente de trabalho por meio de um programa de computador que auxilia os trabalhadores a controlarem as variações de peso.
O software vai ser disponibilizado de graça para empresas públicas e privadas. Thaísa Dias explica como funciona.
A ideia é que os funcionários criem o hábito de observar o ganho ou a perda de peso. O ambiente de trabalho foi escolhido por ser um local onde boa parte dos trabalhadores faz pelo menos uma das refeições e por incentivar a troca de informações entre colegas. O software também oferece recomendações práticas de alimentação saudável e atividade física. É o que explica a coordenadora do Departamento de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime.
Durante um período de um ano, esse trabalhador que aderir ao programa Peso Saudável, ele irá informar uma vez ao mês o seu peso e o aplicativo dará uma avaliação sobre a variação do peso desse indivíduo, se ele é uma variação saudável ou não. E considerando essa variação, ele receberá orientações em relação à alimentação saudável e atividade física.
O software criado para o programa Peso Saudável vai ser disponibilizado de graça para empresas públicas e privadas. O funcionário que participar vai receber por e-mail os dados sobre a evolução do peso, orientações de dieta e sugestões de atividades físicas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a iniciativa vai ajudar a evitar o aumento da obesidade no país.
Nós sabemos que o Brasil não chegou ainda em patamares de outros países, como os Estados Unidos, como a Argentina, como o Chile, em relação ao problema da obesidade, do excesso de peso, enquanto problema de saúde pública. Mas se a gente não agir agora, nós chegaremos no período mais rápido do que eles chegaram. Então, agora é o momento.
As instituições que quiserem implantar o programa Peso Saudável no ambiente de trabalho devem acessar o software a partir desta quarta-feira, dia 1º de maio. O endereço é dab.saude.gov.br/peso-saudável. De Brasília, Thaísa Dias.
E o assunto ainda é alimentação, Luciano. Carne vermelha, manteiga, carne de porco, bacon e gema de ovo. Todos esses alimentos têm um tipo de gordura que, se consumida em grande quantidade, pode aumentar o nível de colesterol. São as gorduras saturadas, também chamadas de gorduras ruins.
Mas também existe, Kátia, um tipo de gordura que faz bem à saúde. A gordura insaturada é apontada pelos médicos e nutricionistas como uma gordura saudável, como os ômegas 3, 6 e 9, que reduzem o nível de colesterol no sangue e melhoram a circulação sanguínea.
E o Ministério da Saúde alerta para os perigos e também os benefícios das gorduras. Vamos saber mais na reportagem de Graziela Mendonça.
A gordura está presente em vários alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro, como carnes, leites, queijos, frutas e pães. Geralmente, ela é considerada vilã da dieta, mas nem todas as formas de gordura são prejudiciais à saúde. Existem as chamadas gorduras saudáveis, que fazem bem para o organismo e podem ajudar, por exemplo, a controlar o colesterol, como conta a nutricionista Marcele Vieira.
Então, gordura saudável, principalmente que tem do ômega 3, ômega 6, ômega 9, então ômega 3, geralmente em peixes, né, em algas e linhaça, algumas sementes, como a semente de linhaça. Ômega 6 também temos em algumas castanhas e algumas sementes também, como semente de girassol, semente de gergelim. E o ômega 9, que é também uma gordura essencial, que existe no azeite de oliva, no óleo de soja. Então, esses três ômegas, principalmente, nós devemos incluir na nossa alimentação.
A coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, alerta que é preciso escolher os alimentos com cuidado, evitando as gorduras ruins.
Então, lembrando que a gordura, ela pode ter efeitos positivos no nosso organismo. Então, mantenha sempre a opção por preparações que levem uma quantidade pequena de gordura vegetal na preparação de pratos como arroz, o feijão, o legume. Tempere a salada com azeite de oliva, mas numa quantidade pequena, e faça opção por frutas, que são sempre uma opção saudável na dieta.
A preocupação com a escolha dos alimentos já é rotina para Benildes Oliveira. Ela conta que controla a alimentação e evita as gorduras ruins.
Somente legumes, verduras, arroz integral, tudo sem gordura, e ainda complemento com azeite de oliva na hora de almoçar. Mas alimentos gordurosos eu não costumo utilizar.
Para mais informações sobre alimentação saudável, acesse o portal de nutrição do Ministério da Saúde. O endereço é www.saude.gov.br/nutrição. De Brasília, Graziela Mendonça.
7:10.
Divulgado hoje o calendário de pagamentos da restituição do imposto de renda deste ano.
Quem ainda não enviou a declaração tem só até o final do dia de hoje para enviar, Luciano.
Vamos agora ao Ministério da Fazenda, onde está a repórter Isabela Azevedo com mais informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Olá, boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O primeiro lote da restituição do imposto de renda vai ser liberado no dia 17 de junho. Tem prioridade no recebimento pessoas com mais de 65 anos, com deficiência ou que tenham doenças graves. Serão 7 lotes de restituição um liberado por mês até dezembro. Segundo o último balanço divulgado pela Receita Federal, às 17h30, cerca de 25 milhões de contribuintes informaram seus rendimentos. E a expectativa é de que esse quantitativo chegue a 26 milhões de declarações até o final do dia, pelo menos 70 mil a mais do que o recebido no ano passado. Nesse último dia, para acertar as contas do Leão, a Receita está recebendo uma média de 250 mil declarações por hora. Vale lembrar que o prazo para declarar o imposto de renda vai até às 11 horas e 59 minutos desta noite. E a Receita informa que o sistema está funcionando normalmente, o sistema pela internet, basta baixar os programas no site da Receita Federal, que é o www.receita.gov.br. Quem perder o prazo pode declarar a partir do dia 2 de maio, pagando multa, que varia de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido. Luciano?
Obrigado, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A partir de hoje, começam a valer novos procedimentos para supervisionar irregularidades nas bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni.
A supervisão vai ser feita pelo MEC por meio de cruzamento de informações dos cadastros dos bolsistas e também quando houver denúncias. A identidade do denunciante pode ser mantida em sigilo.
O estudante em supervisão será notificado por escrito e terá 10 dias para apresentar os documentos que comprovem a sua regularidade.
A bolsa será encerrada caso o bolsista que for notificado não comparecer à instituição ou não apresentar a documentação no prazo estabelecido.
Os novos procedimentos foram publicados hoje no Diário Oficial da União.
O ProUni foi criado em 2004 e concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior.
Maternidade e paternidade, 13º salário, férias anuais, seguro, desemprego e aposentadoria. Todos esses direitos estão previstos na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho.
E amanhã, Dia do Trabalho, a CLT completa 70 anos. E para atender às necessidades do trabalhador, o documento já passou por algumas modificações e conta hoje com mais de 900 artigos.
Carteira de trabalho. O documento representa a conquista de um emprego e a partir do momento em que é assinada pelo empregador, o trabalhador passa a ter uma série de direitos e deveres que só foram conquistados a partir da criação da CLT, como conta o secretário de Organização Política Sindical da Central Única dos Trabalhadores, Roberto Miguel.
A CLT é um instrumento muito importante de direito dos trabalhadores. É consolidação, ou seja, ela garante direito que alguns sindicatos livres antes de 43 já vinham conseguindo, mas a grande virtude dela é universalizar esses direitos, é passar esse direito para todos os trabalhadores. Então ela tem esse peso, essa importância muito grande.
O gerente comercial Vitor Hugo Santana Oliveira sabe bem o que é poder usufruir desses direitos. Pai de duas meninas, Vitor tirou licença paternidade para acompanhar os primeiros dias de vida das duas filhas. Com a família maior, ele quer agora usar outro direito garantido pela CLT, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para comprar a casa própria.
O FGTS é muito importante hoje para o trabalhador, né? Então, eu mesmo já tenho planos para que nesse mês de maio utilizar o meu FGTS, ou total, ou parcialmente, né? Para aquisição de um imóvel, de uma casa própria.
A CLT tem mais de 900 artigos que tratam dos direitos e deveres do trabalhador. Para o ministro do Trabalho, Manuel Dias, apesar de existir há 70 anos, a consolidação das leis do trabalho continua atual.
A CLT ainda é o principal marco do trabalho no Brasil. Ela está aberta à discussão, estamos discutindo. Todo o tempo se faz inovações, se resolve problemas. O Ministério do Trabalho é prova disso e quando estabeleceu as comissões paritárias e igualitárias, é mais recente a norma reguladora dos frigoríficos. Desde 2004, patrões e empregados reunidos discutiram, aprovaram e, por unanimidade, estabeleceram novas normas reguladoras do trabalho nesta área.
A CLT está disponível na internet. O endereço é www.brasil.gov.br. Na página, procure pela área Direitos do Trabalhador. Com a colaboração de Leandro Alarcon, de Brasília, Patrícia Scarpim.
visita às obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, informou que quer montar um grupo de acompanhamento de obras e disse não ter a menor dúvida de que as obras ficarão prontas no prazo estipulado.
De acordo com o ministro, que vistoriou um edifício garagem e o novo terminal de passageiros no Aeroporto de Guarulhos, esse grupo de acompanhamento vai reunir informações, além das já passadas pelos consórcios e empreiteiras responsáveis pelas obras nos aeroportos brasileiros, para que os contratos sejam rigorosamente cumpridos.
O movimento intenso é cada vez mais comum nos aeroportos brasileiros. Obras de infraestrutura se espalham pelo país. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, vistoriou as ampliações no aeroporto de Guarulhos, que incluem um novo terminal de passageiros e um edifício garagem.
A grande preocupação que nós temos é o cumprimento do cronograma. Nós estamos sendo pressionados, não só pelos grandes eventos, mas sobretudo pelo aumento da quantidade de usuários do sistema aeroportuário brasileiro, e nós temos a obrigação de garantir a esses usuários qualidade de serviço.
O terminal de passageiros 3 vai ficar pronto em maio de 2014, antes da Copa do Mundo, e vai ter capacidade para 12 milhões de passageiros por ano. A previsão é de que só no ano que vem, todos os terminais do aeroporto de Guarulhos vão receber cerca de 45 milhões de passageiros, um aumento de 37% com relação aos números de 2012. O presidente do consórcio que administra o aeroporto, Antônio Miguel Marques, detalha a previsão para os próximos anos.
Este terminal, ele adiciona de imediato 12 milhões e meio de passageiros ano de capacidade e em seguida ele vai ser duplicado entre a Copa do Mundo e a Olimpíada, subindo para 25 milhões de passageiros ano. Lembrando que Guarulhos opera hoje com seus três terminais, o 1, o 2 e o 4, com cerca de 35 milhões de passageiros ano.
O edifício garagem vai ser inaugurado no final de maio deste ano. Os 2.600 novos postos de estacionamento vão aumentar para 7.500 o número total de vagas disponíveis. De São Paulo, Leonardo Meira.
7:18.
Embrapa, 40 anos.
A natureza tem muito mais a oferecer do que beleza e exuberância. Das algas marinhas, por exemplo, é possível produzir biodiesel.
Da fibra do coco, Kátia, os cientistas criam revestimentos para veículos, placas, entre vários outros produtos.
Pois é, Luciano, esses são só alguns exemplos de como é importante investir em pesquisa para aproveitar a diversidade de espécies brasileiras.
Tudo isso com tecnologia e sem destruir nossos recursos naturais. Esse é um dos objetivos do trabalho da Embrapa aqui no Brasil.
Agregar valor a recursos da biodiversidade é um dos esforços dos pesquisadores da Embrapa. O objetivo é estimular o crescimento econômico sem destruir a natureza. É o chamado desenvolvimento sustentável. Em Fortaleza, os laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical produzem tecnologias que permitem descobrir o potencial econômico de amostras vegetais. Um exemplo é a extração de óleos essenciais de plantas aromáticas. O pesquisador Flávio Pimentel explica que dessas substâncias podem surgir de perfumes até biopesticidas e medicamentos fitoterápicos.
Muitas espécies da biodiversidade são desconhecidas e muitas delas podem ter um valor comercial, se tornar um novo nicho de mercado. Então esse laboratório tem uma contribuição grande nisso.
Outra forma de agregar valor a recursos naturais é investir em biomassa, ou seja, qualquer matéria orgânica com base renovável. Em muitos casos, a biomassa é aquilo que se joga fora depois do aproveitamento de parte de um recurso natural. A pesquisadora Morcileide de Freitas dá o exemplo da carcaça de tilápia, que pode ser usada como matéria-prima para a criação de papel filme, utilizado, por exemplo, para embalar alimentos.
Nós temos a filetagem
dragagem da tilápia, sobrando carcaças, cartilagem, cabeça, de um modo geral. Isso é tratado nas máquinas chamadas CMS. Esse resíduo da CMS hoje é objeto de estudo aqui dessa unidade, em parceria com departamentos da universidade, no sentido de extrair colágeno, gelatina, para elaborar filmes, que podem inclusive voltar como aplicação para a própria indústria do pescado.
A biomassa também é fonte de matéria-prima de um produto essencial para o setor de transportes, os combustíveis, ou melhor, os biocombustíveis. Na Embrapa Agroenergia, em Brasília, os pesquisadores desenvolvem tecnologia para a criação de biodiesel e etanol. É o que detalha o chefe da Embrapa Agroenergia, Manuel Souza.
Hoje, no Brasil, são dois tipos de energia. De um lado, você tem os biocombustíveis. O exemplo da cana é a produção do etanol. O exemplo da soja é a produção do biodiesel. Por outro lado, você tem a produção de bioeletricidade. O bagaço da cana pode ser queimado para gerar essa bioeletricidade, que é então utilizada no país como eletricidade.
O Brasil possui um quarto da biodiversidade mundial e muitas das espécies encontradas aqui ainda não foram identificadas. São mistérios da natureza que a pesquisa pretende desvendar, processar e gerar crescimento para o país. De Fortaleza, Isabela Azevedo.
Na próxima reportagem, vamos conhecer um projeto da Embrapa que leva educação a produtores do semiárido brasileiro.
Presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje a parceria com estados e municípios para obras de mobilidade urbana em todo o Brasil, com investimentos de 58 bilhões e 800 milhões de reais.
A ideia é que os recursos sejam destinados à implementação de sistemas de transporte público coletivo nos grandes centros urbanos, para melhorar a qualidade do transporte, diminuir o tempo de deslocamento e aumentar a qualidade de vida nas grandes cidades.
A presidenta Dilma explicou que no PAC Mobilidade Grandes Cidades, lançado em 2011, estão sendo investidos 32 bilhões e 700 milhões de reais em 51 municípios com mais de 700 mil habitantes, onde vivem mais de 53 milhões de brasileiros.
Dilma Rousseff disse que com os recursos serão construídos 7 metrôs, 5 sistemas de veículos leves sobre trilhos, VLT, aeromóvel e monotrilho, além de 28 corredores de ônibus.
O anúncio foi feito na coluna Conversa com a Presidenta de hoje. Quem perguntou sobre o assunto foi Sandra Helena Gonzaga Pedroso, professora no Rio de Janeiro.
Especificamente para o estado do Rio de Janeiro, a presidenta Dilma disse que podem ser destacadas grandes obras, como o BRT do Corredor Transcarioca, que liga a Barra da Tijuca ao Aeroporto do Galeão, o VLT, que vai ligar o Aeroporto Santos Dumont à Rodoferroviária, ou melhor, a Rodoviária Novo Rio, e o BRT Transbrasil, que ligará a Baixada Fluminense ao centro.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quem quer mandar perguntas para a presidenta Dilma deve enviar e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Voz do Brasil!
Prorrogado o prazo de apresentação de pré-projetos para apoio à agroindustrialização, à comercialização e às atividades solidárias em assentamentos da reforma agrária.
Os interessados em concorrer podem enviar suas solicitações pelo site do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, até o dia 15 de maio.
O endereço é www.incra.gov.br.
Que vão receber jogos da Copa das Confederações já contam com serviços de tecnologia 4G para celulares e outros equipamentos móveis.
A tecnologia 4G de telefonia móvel permite conexões à internet com velocidade até 10 vezes superior às redes atuais.
As cidades com serviço disponível são Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de Janeiro.
Para ter acesso à nova tecnologia é preciso ter aparelhos celulares compatíveis com 4G.
Um acordo do governo com as empresas de telefonia vai garantir também a cobertura de internet dentro dos estádios para os torcedores.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Correios na luta contra a AIDS. No Brasil, mais de 100 mil funcionários vão ser capacitados para atuar na prevenção da doença.
Restituições do primeiro lote do imposto de renda vão ser pagas no dia 17 de junho.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
E atenção, amanhã, dia 1º de maio, feriado, não haverá veiculação da Voz do Brasil.
Nós voltamos na quinta-feira. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado e até quinta.